Já estamos todos, independentemente de haver uns senhores deputados que ainda estão a assinar, mas já está a porta fechada. Eu pedia só aos senhores deputados, porque eu acho que era mais rápido. Receberam todos o projeto de parecer elaborado pelo nosso colega deputado Fernando Anastácio, que tem que ver com o pedido de levantamento de imunidade parlamentar à nossa colega deputada Joana Ferreira de Lima. Pergunto aos senhores deputados se podíamos começar por aí, arrumávamos este, que é para ir amanhã à reunião da primeira comissão e depois poder seguir para plenário. Tomo o vosso silêncio por assentimento. Senhor deputado Fernando Anastácio, quer fazer a apresentação do... Tenho aqui, se precisar... Ah, tem aí também. Só para a gente arrumar já este. Faça favor.
Portanto, boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Portanto, este parecer reporta-se precisamente ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar relativo à senhora deputada Joana Fernanda Ferreira de Lima. Seguindo, digamos, a orientação que tem sido desta comissão, desta subcomissão relativamente a este tipo de questões, concluímos que o pedido para autorização para declarações de cuidado de arguído, portanto, foi requerido pelo órgão competente, refere à prática indícios de crime previsto disponível no artigo 14, número 23 e 26 da Lei 34/87, de 16 de julho. Portanto, os elementos, passo aos elementos, portanto, não é possível à subcomissão concluir por existência de fortes indícios de prática, assim não é possível à comissão concluir por presença de qualquer intuito perturbador do exercício do mandato da senhora deputada. Pelo que somos da opinião, que sou da opinião, que deve haver autorização, de acordo com a prática já consolidada destas comissões, para, em matéria de imunidades, proceder ao levantamento da imunidade. A senhora deputada Joana Fernanda Ferreira de Lima também manifestou a intenção de pôr por escrito, quando exercer a prerrogativa de pôr por escrito, portanto o seu parecer vai neste sentido e deixa a consideração da subcomissão o teor do mesmo e as suas conclusões.
Obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão? Ninguém pede a palavra. Eu lembrava apenas, para que fique registado também, que isto se reporta a um processo, embora o Sr. Deputado Fernando Anastácio agora muito sucintamente não o tenha dito, que já é um processo conhecido, até porque já tinha havido uma primeira autorização para depor neste processo. Trata-se de matéria que não tem que ver com o exercício do mandato de deputado, é até anterior ao exercício do mandato de deputado, e é no exercício de funções autárquicas, e, portanto, é alheio ao mandato. E, portanto, vamos então votar o parecer. Isto tem aqui uma gralha que eu já pedi para corrigir, mas é de português. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Fica aprovado por unanimidade. Está aqui prorrogativa com O. Na página 4, segunda linha. É só essa parte. Que eu tenho detectado. Isto, vários olhos veem melhor do que só um. Mas pronto. Fica então arrumado este assunto e será remetido amanhã para a primeira comissão para ter a aprovação e depois seguir para plenário. Senhores deputados, vamos então aos nossos pontos. Foram ontem distribuídos à tarde os projetos de diploma de pareceres. Eu, em primeiro lugar, agradeço aos senhores deputados relatores, porque, de facto, os pareceres foram elaborados em muito menos do que os 15 dias do nosso regulamento interno, as nossas regras, mas atendendo à situação, era, de facto, bastante útil que nós pudéssemos fazer esta discussão o mais rapidamente possível, no interesse de toda a gente. Eu dava a palavra, posso começar por dar a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa e depois ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, aos restantes relatores, para fazerem a apresentação dos parceiros. E depois fazer a apresentação, vamos ver se arrumamos aqui a discussão. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vou tentar enquadrar os três num só. Como sabemos, o que está em causa são dois senhores deputados que são advogados e que exercem a advocacia e outro senhor deputado do PSD que é revisor oficial de contas. Aqui a questão foi suscitada por um e-mail de um jornalista, Gustavo Sampaio, do Jornal Económico, a 14 de março, que pede o esclarecimento de eventuais incompatibilidades e impedimentos no exercício do mandato por parte de vários deputados, entre os quais estes dois senhores deputados que referi do PSD. Para além deste e-mail, este assunto deu asa também a uma notícia, a um artigo no Jornal Económico, a 17 de março, com o seguinte título: Ajuste de Direitos a Empresas de Deputados sob Averiguação. Voltando outra vez a abordar a questão, e a questão que aqui se impõe de escrutinar é a de saber se existe ou não alguma incompatibilidade ou impedimento pelo facto destes senhores deputados acumularem com o exercício do mandato de deputado outras funções, nomeadamente a advocacia e o exercício do revisor oficial de contas. Entendi, em primeira parte, fazer aqui uma breve referência histórica em relação ao princípio da separação de poderes, para que também que se possa perceber porque é que surge a necessidade de se estipular um regime de incompatibilidades de funções, e também para percebermos que, essencialmente, numa perspectiva histórica havia um grande rigor no sentido de se tentar utilizar as incompatibilidades para haver uma separação quase absoluta entre o poder legislativo e o poder executivo, depois com o andar e com o exercício das várias democracias, dos vários sistemas políticos, passou-se a vigorar consoante o sistema político em causa um determinado tipo de função às incompatibilidades de funções entre os parlamentares e os cargos governamentais, sendo que neste momento ainda existem sistemas como o sistema, por exemplo, americano, em que há uma separação completamente rigorosa entre quem exerce o mandato parlamentar e quem exerce as funções executivas, não é possível acumulação, e outros sistemas mistos ou parlamentares em que se permite acumulação de funções. Em termos agora da legislação aplicável ao nosso país, em primeiro lugar temos que chamar à colação o disposto no artigo 154, número 2 da nossa Constituição, que remete para a lei ordinária outros casos de incompatibilidades, sendo que no seu número 1 só se prevê na Constituição a incompatibilidade do exercício do mandato com a nomeação para membro do Governo. A legislação ordinária, temos que aqui apontar o Estatuto dos Deputados, o artigo 20 e 21 distingue o que é incompatibilidade e o que é impedimento, e o regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Em relação à legislação ordinária, o que nós conseguimos nos aperceber é que na legislação ordinária o legislador parece que ter querido acolher o princípio da não exclusividade de funções parlamentares, o que significa, porque via de regra é possível a acumulação do mandato e do exercício de deputado com outras atividades além do mandato parlamentar, ressalvadas as incompatibilidades e os impedimentos constantes da lei ordinária. Isto para dizer que temos esta regra. Agora importa saber se do elenco do artigo 20 e do elenco do artigo 21, ou seja, das incompatibilidades e dos impedimentos, se resulta alguma restrição às situações que nós temos para analisar. Analisando o elenco do artigo 20, verificamos que não parece decorrer da lei nenhuma incompatibilidade em relação à atividade destes senhores três deputados, ou seja, à detenção de mais de 10% nas sociedades de advogado ou na sociedade de revisores oficiais de contas, e o que parece excluir do artigo 20 qualquer situação de incompatibilidade. Em relação ao impedimento, nós temos que nos ater ao disposto no número 6, a linha A, que diz, e passo a citar, de acordo com a referida norma, encontra-se dado aos deputados em regime de acumulação, sem prejuízo do disposto em lei especial, no exercício da atividade de comércio ou indústria, direta ou indiretamente, com o cônjuge não separado de pessoas e bens, por si ou entidade em que tenha participação relevante e designadamente superior a 10% do capital social, celebrar contratos com o Estado e outras pessoas coletivas de direito público, participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços, empreitadas ou concessões abertas pelo Estado e demais pessoas coletivas de direito público, e bem assim por sociedades de capitais maioritárias ou exclusivamente públicos ou por concessionários de serviços públicos. Aqui é que há a questão fundamental, saber se está ou não preenchido o disposto nesta linha, ou seja, este impedimento, e antes de mais convém referir que quer através da jurisprudência que tem vindo a ser firmada nesta comissão nesta subcomissão da ética, quer em análise ao que, diz, ao que decorre da legislação aplicável, que parece não decorrer desde já nenhuma incompatibilidade ou impedimento pelo facto dos deputados poderem exercer, como já referi, de acordo com o princípio da não-exclusividade, outras funções e, nomeadamente, a lei não proíbe que um deputado possa exercer a advocacia. Portanto, aqui o que existe, em primeiro lugar, é uma restrição no artigo 21, não no número 6 na linha A, mas noutra linha anterior, a restrição é que o exercício da advocacia tenha que ser exercido a favor e não contra o Estado e, portanto, o exercício da advocacia tocar não é incompatível com o desempenho do mandato de deputado, mas sim o que a lei proíbe é os advogados deputados de patrocinarem em qualquer foro ações pecuniárias contra o Estado, situação que não é que está aqui em análise. Importa assim saber se estas atividades se podem ou não enquadrar no exercício da atividade de comércio ou indústria e quer em relação ao exercício da advocacia, quer em contratos de prestação de serviços ou assessoria jurídica, quer em relação aos contratos de prestação de serviços no âmbito da consultadoria financeira ou no âmbito dos serviços do Revisor Oficial de Contas, não podemos concluir que estas atividades se integrem numa atividade de comércio, nem também que se integrem numa atividade de indústria, uma vez que são sociedades que se regem pela lei civil e, à partida, estão afastadas destas duas atividades. Portanto, à partida, na primeira parte da linha A, no que diz respeito ao exercício da advocacia, no que diz respeito ao exercício do Revisor Oficial de Contas, não cabe no espírito nem na letra do exercício da atividade de comércio ou de indústria. Aqui, portanto, à partida, desde já para a primeira parte da linha A, está completamente afastada a possibilidade de se poder considerar que existe aqui algum impedimento à luz do artigo 21 do Estatuto dos Deputados. Outra questão que também nos pronunciamos aqui neste parecer é que com a outra metade da linha A do número 6, ou seja, da celebração de contratos com autarquias locais. E aqui, já foi também referido aqui na última reunião, que a questão aqui de saber é se a proibição de celebrar contratos com o Estado e outras pessoas coativas de direito público inclui ou não as autarquias locais, uma vez que, no caso destes senhores três deputados, o que vem aqui em causa é a celebração de contratos com autarquias locais. E, portanto, em relação a isto, a nossa posição é que os municípios são uma categoria de autarquias locais, sendo que, nos termos do número 2 do artigo 235 da nossa Constituição, as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a persecução de interesses próprios das populações respectivas. E, por isso, quer-nos parecer que o legislador, quando estabeleceu o impedimento constante na segunda parte da linha A do número 6 do artigo 21, o terá feito no pressuposto de se estar a reportar ao Estado e às demais pessoas coletivas públicas que atua na órbita, ou seja, no sentido da dependência hierárquica ou tutelar do Estado, não tendo a nosso ver pretendido aqui incluir as autarquias locais. Porque se assim fosse, o Estatuto dos Deputados considera incompatível com o exercício de mandato do deputado o exercício do cargo de Presidente, Vice-Presidente ou Substituto Legal do Presidente e Variador a tempo inteiro ou em regime de meio tempo das câmaras municipais, permitindo assim que um deputado exerça em acumulação com o mandato parlamentar qualquer outro cargo ao nível autárquico, como por exemplo o deputado municipal ou até de Presidente de Junta de Freguesia, pese embora existir este impedimento previsto na linha A do número 5 do artigo 21. Por isso nós somos forçosos a concluir que, de acordo com a interpretação teológica e a visão de conjunto deste diploma, as autarquias se consideram incluídas na administração institucional autónoma, especialmente salvaguardadas do final da norma. E, por outro lado, também é forçoso concluir que se o legislador não quis impedir que um deputado, por exemplo, seja simultaneamente presidente da Junta de Freguesia, seria absurdo entendê-lo nessa função inibido de celebrar contratos com o Estado ou outras pessoas coletivas públicas sob pena de bloquear o exercício da função de autarca. Isto para dizer que, numa interpretação, quer da primeira parte da linha A, quer da segunda parte da linha A, somos forçosos a concluir que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento legal no exercício das atividades descritas pelos senhores três deputados do PSD e, portanto, não há nada a acrescentar em relação a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que é mais prático fazermos todos a apresentação e depois vamos discutir um a um para ser mais ordenado. Não sei se o Dr. Fernando Anastácio e se o Dr. Pedro Delgado Alves primeiro. Dr. Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em relação aos dois pareceres começava, se calhar, pelo relativo ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, uma vez que incide parcelarmente sobre questões similares àquelas que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa acabou de apresentar, nomeadamente quanto à compatibilidade ou não do exercício das funções e da titularidade de participação social em sociedade de advogados com o Estatuto dos Deputados. Em grande medida, acompanhamos, enfim, precisamente a situação é idêntica e, portanto, grande parte do argumentário que foi expendido nos parceiros anteriores, nomeadamente quanto à identificação, em primeira linha, de quais são as atividades incompatíveis com o exercício do mandato, independentemente da discussão aqui ser abstratamente interessante, mas efetivamente o que o discutimos são as disposições em vigor, e até o parlamentar do Partido Socialista já bem deu nota de que algumas delas já não correspondem àquilo que deveria ser, no seu entendimento, a vigência da lei, mas de facto o que discutimos é a lei em vigor, e no que respeita à lei em vigor, efetivamente, por um lado, há dois elementos que realçaríamos para deslindar esta questão. Primeiro, a matéria relativa à identificação da atividade de advocacia, ou, portanto, o exercício do mandato como correspondendo ou não à atividade de comércio e indústria, matéria para a qual escorremos, no fundo, das disposições que correspondem à identificação do perfil da função, seja através do Estatuto da Ordem, seja através do próprio conceito de atividade de comércio e indústria, que fica expressamente excluída por essa via e, portanto, para efeitos da aplicabilidade do disposto no artigo 26, no artigo 21, número 6, a linha A, enfim, não só a correspondência interpretativa, como o próprio sentido da parceristica anterior da Comissão tem sido nesse sentido, como especificamente em relação ao exercício da atividade enquanto advogado, o Estatuto dos Deputados expressamente aborda as circunstâncias em que ela pode ou não constituir um impedimento e, portanto, identifica, pormenorizando, qual é o mandato que é compatível, qual é o tipo de ações que no exercício da advocacia são compatíveis com o mandato parlamentar, identificando, ou melhor, excluindo apenas aquelas situações que respeitem à litigância contra o Estado. E, portanto, dito isto, face a estes dois elementos, um, por um lado, que deixa de fora do universo da realidade de comércio e indústria as profissões forenses em particular, e, por outro lado, a delimitação expressamente feita pelo Estatuto dos Deputados do que é possível a nível de exercício, portanto, excluindo determinadas categorias de atos que não estes, parece-nos que aqui não haveria uma situação de impedimento. Não querendo antecipar a discussão, mas uma vez que a questão também está conexa, porque precisamente o perfil é exatamente o mesmo, a matéria relativa à inclusão das autarquias locais no universo é que nos parece ser mais controvertida, ou seja, não parece tão líquido e evidente que se possa chegar, e efetivamente os argumentos pedidos pela senhora deputada são, peço desculpa que estou a vibrar, é a minha personalidade vibrante, peço desculpa, estava aqui a vibrar o telefone. Não que os argumentos não sejam tentar retomar a dignidade e calma das pessoas, não faz mal. Nomeadamente no que respeita à identificação de qual é a razão de ser das incompatibilidades, e, efetivamente o objetivo é evitar que quem se encontra numa situação de fiscalização seja colocado numa posição em que de alguma maneira está em conflito de interesses com a entidade fiscalizável ou fiscalizar, e portanto daí a fazer sentido em termos teóricos a delimitação e identificação de pessoas coletivas públicas como visando identificar diretamente as entidades personalizadas na esfera do Estado, uma vez que o Estado é que é objeto de fiscalização pela Assembleia da República e, portanto, os universos de outras entidades autónomas, seja as regiões autónomas, seja as autarquias locais, ficariam de fora. Aqui a questão é a propósito de autarquias locais, mas por hipótese podia ser a mesma questão colocada em relação a uma região autónoma ou a um serviço personalizado de uma região autónoma. Portanto, o argumento é convincente neste sentido, mas o Estatuto, efetivamente, está muito desgarrado a nível de terminologia e de conceitos e, portanto, também há outras circunstâncias em que, se calhar, a utilização da expressão lá se encontra, em que chegaríamos à conclusão inversa no que respeita, por exemplo, aos funcionários públicos. Portanto, em que também surge referenciado, a certa altura, autarquias locais e aí, inevitavelmente, pessoas coletivas públicas e uma circunstância na qual, eventualmente por outras razões, mas chegaríamos à conclusão de que haveria uma incompatibilidade. Portanto, diria que, em relação aos primeiros aspectos, que são aqueles que também vertemos no parecer, estamos de acordo e parece-nos que, face à norma vigente, volto a dizê-lo, é o que resulta do Estatuto dos Deputados e que resulta até também, diria, da prática consolidada, quer na análise dos registros de interesses, porque todos estes senhores deputados declararam, isto foi objeto de análise e apreciação em sede de fiscalização do inicial pelo Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, portanto, e assim é todos os anos e, portanto, não mereceu novidade. A questão digamos, desta dimensão interpretativa das autarquias locais, apesar de nos parecer que há um fundo teórico, é que tem razão, enfim, não sendo consensual, isso podendo também, de alguma maneira, permitir ter alguma uniformidade aplicativa neste contexto. Portanto, isto quanto ao parecer relativo ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Depois, relativamente ao parecer, os do Grupo Parlamentar do Partido Socialista são mais plurais na diversidade de circunstâncias, portanto, há mais atividades económicas neste contexto. relativamente ao Sr. Deputado José Rui Cruz, efetivamente aqui a questão é de uma simplicidade distinta, ou seja, a questão não é tanto o dispositivo em causa é mais uma vez o artigo 21 do Estatuto dos Deputados, a linha A do número 6. Sucede apenas que neste contexto, analisada a informação expendida pelo senhor jornalista e que depois esteve na base da análise, efetivamente parece que há aqui uma apreciação factualmente incorreta quanto ao início do mandato do senhor deputado José Rui Cruz, que efetivamente só iniciou funções a meio da legislatura, portanto já no ano de 2016, e portanto quando substituiu o senhor deputado João Paulo Rebelo, que assumiu funções como secretário de Estado da Juventude e Desporto, e que portanto verificadas as situações que corresponderiam a uma eventual violação do artigo da linha A, número 6 do artigo 21, o que se constata é que efetivamente, elas são todas anteriores ao momento da assunção do mandato e que, portanto, não estão abrangidas ou não estariam abrangidas pela situação de impedimento, uma vez que são anteriores. Claro está, podia-se discutir, eu até penso que em algumas questões, até se a Comissão achar entender, ou se a sua Comissão achar relevante, até se poderia precisar algumas coisas, ou seja, o que há é uma inibição de celebração de contratos, o que não pode inibir contratos que estejam, eventualmente, em execução, celebrados validamente anteriormente e, portanto, a questão não foi colocada, mas, eventualmente, é a questão a poder merecer análise neste ponto, mas verdadeiramente o que está em causa é esta existência de impedimento para a celebração destes contratos. Já agora, e a propósito deste parecer, e penso que alguns do Sr. Deputado Fernando Anastácio estão a colocar-se-á também, e penso também, no limite também, em relação a alguns que eram colocados na análise dos anteriores, há aqui uma questão também que não foi abordada, portanto também a questão, a abordagem procurou ser simples e escorreta, mas que poderá ser útil pelo menos um parágrafo enquadrador, que é de facto a combinação e a articulação entre a Lei 6493 e o próprio Estatuto dos Deputados. Portanto, até que ponto é que, por um lado, uma funciona a título de norma especial em relação à outra, nomeadamente a do Estatuto dos Deputados, que tem um regime diferenciado para estas matérias divergente do que vem plasmado no artigo 8º do 6493, quer no que respeita ao âmbito de procedimentos que estão inibidos, porque num caso abrange concursos e no outro não, quer no que diz respeito à identificação e à listagem dos potenciais abrangidos pela inibição, que também é divergente e, portanto, com características diferentes no Estatuto dos Deputados, e em que o próprio histórico da vida destes dois diplomas, eles foram sempre sistematicamente alterados, normalmente em simultâneo, portanto, evidenciando sempre que o legislador, quando aprovou alterações, o fez conscientemente que estava a criar um estatuto diferenciado, neste caso para os deputados, quer em 93, quer em 95, e até curiosamente, posteriormente, a alteração mais recente, e aquela que até poderia determinar uma alteração de pensamento legislativo, é de 2001, a que alterou o artigo 21, portanto, até que dá, enfim, que implicitamente daria a entender, e tem sido esse também o entendimento da Comissão e das subcomissões anteriores, de que o Estatuto dos Deputados é aquele que nós apreciamos e avaliamos e que é esse que é especial em relação aos restantes. Até porque se assim não fosse ou se assim não for, de qualquer maneira depois coloca-se uma outra questão. Os regimes de fiscalização também são distintos e, portanto, nós de facto temos competência para ativar os procedimentos previstos no número 7 e eventualmente no número 8 do artigo 21, mas já não em sede do 6493, que é um diploma cuja competência de fiscalização e acompanhamento já não cabe à Assembleia da República, mas ao Tribunal Constitucional. Portanto, parece-nos que o universo de competências desta Comissão e do seu trabalho é seguramente a aplicação do Estatuto dos Deputados e das normas respectivas e também daí, obviamente, ativar os procedimentos relativos a esta temática. Quanto a outras questões que eventualmente, enfim, possam ser referidas sobre os restantes parceiros, depois reservávamos isto para a parte da discussão conjunta.
Ora bem, eu começaria precisamente porque são situações também distintas. Lá está, como dizia o deputado Pedro Delgado Alves, a diversidade de situações são no caso dos deputados potencialistas é notória, e por isso mesmo iria começar pelo parecer relativo ao senhor deputado Renato Sampaio. Ora bem, este decorre, como já foi aqui referido, todo este procedimento foi disputado com a comunicação, portanto, eletrónica, portanto, do seu jornalista Gustavo Sampaio, que desencadeou um pedido de esclarecimentos pela subcomissão de ética ao seu deputado Renato Sampaio, em 17 de março, no sentido dele nos transmitir os esclarecimentos que tivesse por necessários relativamente à situação que era referenciada, e a situação que era referenciada pelo referido jornalista era que o deputado, que a esposa do senhor deputado Renato Sampaio seria detentora de 15% do capital social da sociedade Nuno Sampaio, arquiteto limitado. Ora bem, na sequência, portanto, o ENCOV faz deste parecer também o respectivo enquadramento jurídico constitucional, precisamente elencando o regime das incompatibilidades, aliás, na linha já do que foi expendido aqui pelo Sr. Deputado Delegado Alves a respeito dos diferentes regimes que abrangem estas situações, e partindo para a análise do caso concreto. A questão que se punha aqui era saber se, de facto, se esta participação superior a 10% conflitua com o exercício do mandato do deputado. Acontece que vieram nos esclarecimentos do Sr. Deputado Renato Sampaio, que foram remetidos, foi apresentada uma cópia da sessão do registro comercial, na qual se comprova que a esposa do Sr. Deputado Renato Sampaio é detentora de uma cota de quase 60 euros no quadro de uma sociedade dotada de um capital de 6 mil euros, ou seja, não os 15% que foram referenciados, mas sim 8%. Portanto, isto é uma situação factual. Ora bem, de resultante desta situação factual e tendo em consideração os normativos aplicáveis, terei que, no sentido de concluir, estar afastada a aplicabilidade ao presente caso, disposto na alínea número 6 do artigo 21, uma vez que, do Estatuto dos Deputados, que o valor limite da participação social não é atingido. Por isso, o parecer vai no sentido de que não se verificou qualquer inobservância do quadro normativo, constante na alínea número 26 do artigo 21, e relativamente, pois precisamente porque a participação de capital nesta da referida sociedade da esposa do Sr. Deputado Renato Sampaio é inferior a 10%. Quanto à questão já aqui abordada pelo Sr. Deputado Delegado Alves, entendi e subsumi a questão ao Estatuto dos Deputados, precisamente foi a opção que, e pelos argumentos que já foram aqui, que não me vou agora dispensar de repetir. Portanto, relativamente ao parecer do Sr. Deputado Renato Sampaio, este é o sentido do mesmo. Relativamente ao parecer a emitir a respeito da questão suscitada relativamente ao Sr. Deputado Luís Moreira Testa, a origem é precisamente a mesma, aqui o que estaria em causa a mesma, ou seja, a tal que foi disputada por comunicação do Sr. Jornalista que referido anteriormente, e a questão que se suscitava era precisamente que a esposa do Sr. Deputado Luís Moreira Testa seria detentora de 15,39% do capital social de uma sociedade de Costa Calada e Pino Associados Limitada, e que a referida sociedade tanto teria celebrado durante contratos com entidades públicas. Portanto, também é feito, à semelhança do parecer anterior, o enquadramento jurídico constitucional, que me vou dispensar por uma questão de economia de repetir, e partiria para a questão do caso concreto. Aqui também a questão põe-se do mesmo plano, é de saber precisamente se uma participação social em sociedade comercial, neste caso, superior a 10%, geraria uma incompatibilidade face ao artigo 21 do Estatuto dos Deputados. Obviamente, no nosso entendimento, tal levaria essa circunstância, e, portanto, à verificação de existência deste impedimento. Contudo, viemos já o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, na sequência da notificação que recebeu da sua Comissão de Ética, comunicou à mesma, portanto, a decisão de alienação por parte do seu cônjuge da participação social naquela sociedade comercial, por forma a eliminar qualquer fonte potencial de conflito de interesses ou violação do preceituado no Estatuto dos Deputados, antecipando assim, desde logo, diligências que se propunha vir a realizar na sequência da notificação recebida, nos termos do número 7 do artigo 21. Os documentos foram entregues nos meios comprovativos da referida alienação, que se anexam ao presente parecer, e tanto que nos permitem concluir que dar cumprimento por antecipação ao disposto do número 7 do artigo 21 e concluir que se encontra por fim da situação de impedimento, devendo apenas o senhor deputado Luís Moreira Testa proceder à atualização do registro de interesses em conformidade. Portanto, a conclusão do parecer vai no sentido que confirmada a alienação da participação social respeitante à sociedade comercial identificada no parecer, não se verifica a subsistência do momento de qualquer inobservância do quadro normativo, constante da alineada número 6 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados pelo Sr. Deputado Luís Moreira Testa, nos termos e com os fundamentos de direito e de facto supramencionados e com o teor das normas atualmente em vigor no Estatuto dos Deputados, cumprindo apenas, ao referido deputado, proceder à atualização do respectivo registro de interesses, dando nota da sessão de atividade pelo consta de referida participação social. Também aqui o princípio foi concluir-se pela aplicação do Estatuto dos Deputados à situação em concreto. E penso que, por hora, termino.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que eu proponho a seguinte metodologia. Primeiro, haver uma consideração geral da parte dos senhores deputados relativamente ao enquadramento global da questão e depois concentrar-nos, eventualmente, naqueles pareceres que suscitem mais dificuldades, porque, eventualmente, se houver pareceres relativamente aos quais exista uma aceitação do princípio, podíamos deixar pôr um bocadinho esses de lado e concentrar-nos num debate relativamente àqueles relativamente aos quais cada um dos membros da Comissão tem dúvidas substantivas, digamos assim. Eu fazia uma apreciação primeira, inicial, se me permitem, não é meu costume, mas também esta situação não é uma situação banal aqui na Comissão, para fazer a seguinte, dar a minha opinião relativamente às questões e depois fazer uma volta à mesa. Eu parece-me, com toda a franqueza, que, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a nossa função aqui, e espero que todos a interpretemos adequadamente, não é fazer a aplicação daquilo que nos pareceria mais justo e mais adequado relativamente a cada uma destas situações, mas única e exclusivamente fazer a aplicação da lei que está atualmente em vigor. Todos sabemos, ainda por cima, que está a correr numa comissão, ao lado desta, a Comissão da Transparência, um trabalho de revisão desta legislação, em que cada um dos partidos apresentou já propostas de alteração, mas é evidente que isso será da iure constituendo e, portanto, não nos cabe a nós, minimamente, carrear para a apreciação destas situações aquilo que acharíamos que era a aplicação mais correta dos princípios e dos valores que defendemos. Temos que nos ater única e exclusivamente à lei que está atualmente em vigor. E eu, relativamente a essa matéria, devo dizer, para poupar um bocadinho de palavras, que há cinco destas situações que, numa análise cuidada que pude fazer, e face à factualidade que é apresentada, há cinco destas situações que não me oferecem, aparentemente, dúvidas. A saber, as situações, goste ou não se goste, até porque, como sabemos, até já há propostas na Comissão de Transparência para alterar esse status quo, veremos se depois existe ou não uma maioria. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas, mas, enfim, isso não interessa para aqui. A situação dos deputados, que são três, que têm sociedades de advogados, relativamente às quais existe resto de jurisprudência antiga aqui firmada ao longo de várias legislaturas nas sucessivas comissões de ética, considerar que este tipo de situações não integram o conceito que está previsto dos contratos do exercício de comércio ou indústria e, portanto, para mim, essa situação, na lei atualmente em vigor, é assim. E, portanto, não me oferece grandes dúvidas. Revejo um bocadinho nas preocupações do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente à questão que também é avançada, nomeadamente nos parceiros em que a Sra. Deputada Relatora e a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, relativamente à questão das autarquias, porque percebo o argumento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, acho que, de facto, não é linear que assim seja, embora eu pessoalmente me incline, até por uma razão que está mais ou menos aqui dita no parecer e que me parece mais ou menos óbvio que é, o legislador, se permite, por exemplo, que um deputado seja vereador sem tempo ou presidente de junta de freguesia e, nesse sentido, celebre uma série de contratos com o Estado, por que maioria de razão é que o legislador permitiria isso e não permitiria o simples apoio de jurisconsulta ou de consultadoria para a realização desses mesmos contratos? Seria como que um nonsense. Mas como esta legislação está toda ela cheia de nonsenses, que é algo que a gente sabe e é um trabalho que esperemos possa ser limpo na Comissão da Transparência, a verdade é que a legislação atualmente em vigor tem estes alçapões. E, portanto, eu, nesse sentido, preferiria, de facto, que os parceiros relativos a estas situações, não uma vez arrumada a questão, quando muito, se a senhora deputada relatora estivesse de acordo, dissessem que, quanto à questão dos contratos serem celebrados com as autarquias, a questão não é linear, mas torna-se inútil supervenientemente estar a abordar essa matéria, uma vez que já está ultrapassado o problema pelo não preenchimento dos requisitos constantes da alínea A do artigo 6º, relativamente à caracterização do tipo de contratos que estão ali em apreciação no caso das sociedades de advogados, e o mesmo se diga no caso das sociedades de ROCs, porque também a legislação que existe sobre as sociedades profissionais, onde cabem as sociedades dos ROCs, é clara no sentido de caracterizar aquele tipo de sociedades como sociedades de direito civil e não sociedades de direito comercial, porque não implicam atos de comércio ou de indústria, e, portanto, por aí está afastada face à letra da lei atualmente. Não face àquilo que a lei devia ou não dizer, face àquilo que a gente possa ou não achar, mas face à letra da lei está afastado e, portanto, estando afastado, um bocadinho como o Tribunal Constitucional costuma fazer, que é, uma vez que o assunto fica arrumado por aqui, não vale a pena apreciar eventuais outros aspectos da lei, porque torna-se inútil fazer esse exercício, além de que esse exercício não seria, porventura, totalmente linear. O mesmo se diga face à factualidade que é apresentada no parecer, parece-me a mim, relativa à situação do Sr. Deputado José Rui Cruz, uma vez que, de facto, se os contratos em apreciação, conforme aquilo que o Sr. Deputado relator apurou e enuncia com clareza aqui na última versão do parecer, foram celebrados numa altura em que o cidadão José Rui Cruz não era deputado, é evidente, parece-me a mim, que a questão não se coloca e, portanto, pura e simplesmente revejo-me com a factualidade que é apresentada, revejo-me no parecer também que é apresentado. Sobram dois pareceres com os quais eu devo dizer que mantenho algum grau de dúvidas e algum desconforto, que tem que ver com a situação do Sr. Deputado Renato Sampaio e com a situação do Sr. Deputado Luís Testa. São situações diferentes. No caso do Sr. Deputado Luís Testa, eu devo dizer que, enfim, independentemente da minha percepção, ainda na última reunião da transparência tive um desabafo nesse sentido, dizendo que achava completamente incompreensível que um cidadão, por exemplo, tenha um filho com 30 ou 40 anos, que tem a vida organizada, que tem a sua atividade profissional, só porque é filho de quem é, de repente vê-se numa situação, mas enfim, já lá ia, porque essa questão coloca-se, parece-me, na questão do Renato Sampaio. Mas começando pelo Luís Testa, a situação que é descrita pelo Sr. Deputado, e que eu dou como boa, é de que, de facto, a mulher dele detinha uma participação. Chama a atenção que convinha, no parecer, corrigir o valor exato dessa participação, que neste momento temos o valor exato, pela ata que o Sr. Deputado mandou, e a ata da sociedade diz que o valor exato é de 21,18% e não 15,39%. Não sei, de resto, onde é que o jornalista foi buscar esse valor, mas, enfim, a ata da sociedade que nos foi remetida chegou ontem à noite, exatamente, chegou hoje, foi distribuída hoje de manhã. A ata da sociedade aponta para um modelo de distribuição dos 21,18 cessados pela sócia Maria Arménia Moreira Testa. E, portanto, presumo que seja esta senhora que é a mulher do nosso colega deputado. E, portanto, o valor, face à factualidade, eu acho que temos que ser muito rigorosos na descrição da factualidade, porque não, o nosso trabalho era apurar a factualidade, é apurar a factualidade e, sobre ela, aplicar, fazer a nossa interpretação da aplicação da lei atualmente em vigor. E, portanto, penso que é preciso corrigir, relativamente ao Sr. Deputado Luís Testa, fazer essa questão. E depois sobra aqui uma matéria que eu me parece, e é a razão do meu desconforto, que eu me parece que, no mínimo, o Sr. Deputado Relator dirá, mas no mínimo não pode deixar de ser abordada, que é aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves há bocadinho expendeu já como opinião, mas isso, do meu ponto de vista, tem que ser expresso no próprio parecer, que é a questão da aplicação ou não aplicação, ou em que medida é que se faz a aplicação é que a gente entende que deve ser feita a aplicação da lei das incompatibilidades em paralelo com a lei dos estatutos dos deputados. Ou seja, não podemos, digamos assim, omitir a questão. Temos que sobre ela ter uma opinião. Não podemos olhar de lado e fingir que ela não está lá. Ela está lá. Eu devo dizer que há um aspecto, enfim, não vou dizer considerações, vou dizer o que é que eu acho. O problema resulta do artigo 8º da Lei das Incompatibilidades. O artigo 8º da Lei das Incompatibilidades, no entanto, é um artigo que não se aplica aos deputados, aplica-se às sociedades. São impedimentos para as sociedades, como o próprio artigo diz expressamente. De resto, a epígrafe do artigo 8º é impedimentos aplicáveis às sociedades. Ou seja, e depois diz o artigo 8º, as empresas cujo capital seja de tal, 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 estão impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços. A verdade é que a empresa em que a mulher do seu deputado, Luís Testa, era sócia, aparentemente com 21,13%, segundo os números que agora temos conhecimento, participou em concursos. Qual é a consequência disso? A consequência disso, de acordo com a mesma legislação, é a nulidade do contrato, porventura. Diz o artigo 14, nulidades e inibições, a infração ao disposto nos artigos 8º, 9º e 9A, aqui o que interessa é o artigo 9º, o artigo 8º, peço desculpa, determina a nulidade dos atos praticados. Mas, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quem tem que aplicar, ou quem é responsável pelo regime sancionatório a aplicar relativamente a esta lei das incompatibilidades, não somos nós, será o Tribunal Constitucional. Eu não sei se o Tribunal Constitucional interpretaria aqui que, para além da nulidade dos contratos, também se poderia aplicar a outra sanção, essa já sim subjetiva. Ou seria um tribunal... Sim, vamos lá ver. Eu, relativamente à violação objetiva do artigo 8º, eu acho duas coisas. Acho que quem lançou o concurso aonde estes contratos foram firmados, ou a entidade que contratou esta empresa, tinha a obrigação, porque a ignorância da lei não aproveita a ninguém, tinha a obrigação de não ter aceito como boa esta empresa para o serviço em causa, para o contrato em causa. Agora, uma vez que a lei determina, comina como consequência a nulidade, essa nulidade tem que ser declarada por um tribunal, como é evidente. E, portanto, não sei se qualquer entidade, a todo o tempo, poderá arguir junto do tribunal ou não a nulidade desses contratos. Uma coisa tenho eu por certa, não me parece que seja a Assembleia da República a acionar junto dos tribunais a nulidade do contrato. Quando muito, pode enunciar a questão e colocá-la a quem de direito, neste caso, porventura, ou ao conhecimento público, para que oficiosamente quem entender o possa fazer. No entanto, há uma outra norma, que é o artigo 10 da mesma lei, que aí sim são sanções já subjetivas aplicadas aos eventuais infratores, que diz que tem por epígrafe fiscalização pelo Tribunal Constitucional e que diz que compete ao Tribunal Constitucional proceder à análise, fiscalização e sancionamento das declarações titulares, e depois diz infração ao disposto no artigo 4º, 8º e 9º A implica as sanções seguintes. A. Para os titulares de cargos eletivos, com exceção do Presidente da República, a perda do respectivo mandato. Eu devo dizer que tenho dúvidas, mas mais uma vez é porque esta legislação é toda um bordel, eu tenho dúvidas que esta sanção se possa aplicar ao artigo 8º. Eu estava a olhar há bocadinho ali para o deputado António Filipe e estava-me a lembrar de um argumento válido, utilizado, por exemplo, num processo legislativo que nós há pouco tempo discutimos aqui na Assembleia, relativo à responsabilidade penal por infrações na área do desporto, em que o Sr. Deputado chamava a atenção, quer dizer, porque é que uma entidade diferente daquela que comete ou que pratica a infração há de ser penalizada? Ora, se o artigo 8º diz respeito a impedimentos aplicáveis às sociedades, no caso, por exemplo, típico do Luís Testa, o Luís Testa era um sócio, a mulher do Luís Testa é uma sócia perfeitamente minoritária dentro da empresa, ainda que tivesse 21%, 80% são do outro lado, ela não é da administração, portanto não toma parte nas decisões de contratar ou deixar de contratar por parte da empresa, é um silent partner, digamos assim, e será sancionada por a empresa celebrar um contrato que não é ela que celebra, ela não faz parte da administração da empresa. Poder-se-á sacar este tipo de sanção a uma entidade que não pratica a infração. E portanto, eu devo dizer que tenho as minhas dúvidas, mas não sei o que é que o Tribunal Constitucional aferiria desta sua competência. Eu acho que percebo que se possa aplicar essa sanção no caso do artigo 4º e do artigo 9A, no caso do artigo 8º, que é relativo a impedimentos para as sociedades, eu tenho as minhas dúvidas, mas não é connosco também. Agora, a questão não pode deixar é... Não, e fosse celebrado por ela própria, por o próprio senhor deputado, por exemplo, ser ele o... Mas, enfim, isto põe tudo no mesmo saco, quer dizer, os três artigos, o artigo 4º, o artigo 9A, esses sim relativos claramente aos senhores deputados, e o artigo 8º, que é aplicável, como ele próprio diz, às empresas, pois está tudo no mesmo saco, quer dizer, em termos de, aparentemente, fiscalização sancionatória. Não sei... porque não somos nós que temos que aplicar esse tipo de sanção, não sei que conclusão é que o Tribunal Constitucional tirará ou não, ou tiraria ou não, deste tipo de situação. Mas, portanto, relativamente ao deputado Luís Testa, eu acho que não se pode, no parecer, deixar de fazer, confrontar com esta situação da Lei das Incompatibilidades e enunciar ali uma interpretação e que depois colherá ou não o voto maioritário desta subcomissão e depois da primeira comissão. Mas, enfim, é o que me parece. Relativamente, é este o desconforto que eu tenho relativamente a este parecer. Quanto à questão do Sr. Deputado Renato Sampaio, do meu ponto de vista, a situação também é... tenho aqui, já enunciei a separação, a diferença que há entre a Lei das Incompatibilidades e o Estatuto dos Deputados, que pode resolver uma boa parte das dúvidas e do desconforto que eu tenho, assim a interpretação adequada e o parecer explicito isso com bastante clareza, possa ser a de que as coisas são completamente separáveis. Porque no caso da sociedade, que é uma sociedade de arquitetura, o caso ainda é mais complexo, porque não é só a mulher, é a mulher e o filho. Entre a mulher e o filho eu penso que é 100%, se eu bem entendo. Ou seja, Eu, embora o parecer não o diga, o jornalista diz, e eu ainda não vi contraditado por ninguém, que a sociedade Nuno Sampaio, não sei o que, o Nuno Sampaio é filho. Se é filho, é um descendente. E aí entra no artigo 8º da Lei das Incompatibilidades. Bem sei, como disse há bocadinho, que aquele artigo 8º é aplicável às sociedades. E, portanto, mais uma vez, porventura, são os contratos que o coitado do filho, no exercício da sua profissão, celebrou ao longo de uma série de anos com uma série de entidades que agora, de repente, podem ser declarados nulos. Isto é um absurdo total, mas é o que está na lei. Mas é o que está na lei. Eu acho que esta lei é uma vergonha nestes aspectos todos, mas é o que está na lei. Eu acho, de qualquer maneira, que neste parecer é muito importante, nomeadamente aqui, para além de clarificar esta questão do confronto, entre aspas, entre o Estatuto dos Deputados e a Lei das Incompatibilidades e como é que, qual o entendimento que deve ser feito desta separação das redações das duas leis e o que é que se deve aplicar, o que é que nós devemos aplicar a este caso em concreto, isso tem que ser clarificado de uma forma transparente para que nos possamos sentir todos confortáveis, independentemente depois de concordarmos ou não concordarmos com a conclusão, mas para que o parecer seja perfeitamente transparente e não deixe gato escondido com o rabo de fora, que depois seria necessariamente utilizado para desgraduar a qualidade das decisões que forem tomadas. Eu penso, por exemplo, aqui no número 4 da parte terceira, na página 6, quando se diz, efetivamente, o Sr. Deputado Renato Sampaio remeteu em anexo à mensagem em que dá nota da existência da participação social e que se encontra a menção respeitante à transmissão das cotas. Isto, mais uma vez aqui, eu acho que é preciso explicitar as datas em que isto ocorreu, porque é nossa obrigação apurar a factualidade. O jornalista diz uma coisa, mas nós temos que apurar a factualidade, até porque o jornalista, muitas das coisas que diz, não são verdade.
As certidões
mas eu não vi ali, convém... Eu sugeria que se pusesse a factualidade, fosse muito clarinha, dizendo quais foram os contratos detectados e quais são as respectivas datas. A última nota que eu aqui deixava relativamente a este parecer tem que ver com uma questão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu e que também vem referido no parecer, que é o problema da sucessão cronológica, digamos assim, ao longo do tempo. Vamos lá ver. Há aqui situações distintas. Eu acho que no caso do Zé Rui Cruz, eu não tenho, aparentemente, podem não, algumas pessoas com certeza não concordar comigo, mas em minha opinião é mais ou menos pacífico que se na altura da celebração do contrato o senhor deputado não era, o Zé Rui Cruz não era deputado, era o que faltava que aquele contrato estivesse viciado de qualquer tipo de ilegalidade. Não está. Do meu ponto de vista, não está. E não é pelo facto de ele depois ter assumido a função de deputado que retroativamente o contrato passa a ser um contrato viciado. Do meu ponto de vista, é assim. Agora, percebo também o argumento de que nós temos que analisar, esta comissão tem que analisar a verificação dos mandatos dos deputados que atualmente desta legislatura, que exercem as suas funções. Não vamos colocar-nos, senão às tantas, temos um trabalho insano de começar a levantar processos relativamente a deputados que foram exerceram mandatos noutras legislaturas e que já não são deputados. Agora, há aqui uma questão diferente. Há aqui uma questão diferente no caso do eventualmente, não sei se é o caso do Renato Sampaio, por causa da tal separação de aplicação de leis entre o Estatuto dos Deputados e a Lei das Incompatibilidades, mas suponhamos que o problema não era um problema de separação de leis, era apenas um problema temporal. Eu devo dizer, pessoalmente, não me sentiria nada confortável com o facto de um deputado, por exemplo, na legislatura passada, ter celebrado um contrato à revelia da lei, só porque não foi detectado, nunca foi declarado ilegal, e que agora, uma vez detectado o assunto, a gente viesse dizer, não foi nesta legislatura e, portanto, está sanado. Eu acho que não. Aí, acho que não. Porque aí o espírito legislador, claramente, do meu ponto de vista, concorreria num sentido diferente. E, portanto, não é pelo simples facto dos contratos serem de 2010, 2011, 2012, se o deputado era deputado e tem sido deputado continuamente desde então, eu, pessoalmente, devo dizer que não me sinto nada confortável com a interpretação de que a mudança de legislatura sana automaticamente o problema. Eu, sinceramente, tenho muitas dificuldades em aceitar esse pensamento, ou pelo menos precisava que me convencesse um bocadinho melhor. Percebo, no caso do Zé Rui Cruz, ou seja, quando pura e simplesmente não era, na altura da celebração dos contratos, não era deputado. E, portanto, nunca praticou, nunca incorreu em nenhuma ilegalidade ou nenhuma infração à lei, digamos assim. Nunca cometeu nenhuma infração à lei. Coisa diferente é, no caso de um deputado que, enfim, já era deputado à data da celebração dos contratos, independentemente de ter sido em legislaturas anteriores, e com uma continuidade total, o assunto só é apurado agora, porque só agora é que é levantada a questão. Eu devo dizer, relativamente a esta matéria, que sinto algum desconforto aqui entre nós, e gostava de ser convencido um bocadinho melhor do argumento temporal, do argumento cronológico, porque senão, quer dizer, isto é um bocadinho como se nós entendêssemos que se passar sobre os pingos da chuva até ao final de uma legislatura, o assunto fica automaticamente sanado. E eu não acho que exista uma sanação legal por esse motivo. Mas, enfim, é um bocadinho só a minha opinião e, portanto, as minhas dúvidas eram um bocadinho estas. E o pedido de que, pelo menos, o seu deputado relator, relativamente os relatores destes dois processos, para mim, não sei se os seus deputados dirão agora de vossa justiça relativamente aos outros cinco, relativamente a estes dois processos, precisávamos de ir mais longe no parecer para todos nos sentirmos mais confortáveis depois a concordar ou a discordar. Mas pelo menos o parecer ser mais transparente para não haver minimamente, não poder haver uma acusação de que a Comissão de Ética fez isto um bocadinho sobre o joelho e não foi ao fundo das questões. As pessoas depois podem não concordar com o parecer que for aprovado pela Assembleia da República, mas o que não pode acontecer do meu ponto de vista é que digam que o parecer é um parecer incompleto e que é omisso numa parte importante que devia ter sido escrutinada e que não o foi. Pela minha parte, calmo para já e não sei, podemos começar pelo podemos... Sim, não sei. Quem é que quer usar a palavra, então? Se, Sara quer acrescentar alguma coisa ou...
Sim, mas não sei se querem falar também.
É que a Sara, como é relatora, eu acho... António, José Manuel, os dois Antónios.
Sr. Presidente, Carlos, muito obrigado, senhora deputada, senhores deputados, a todas e a todos, muito boa tarde. Eu creio que nesta primeira intervenção, depois certamente haverá uma outra ronda onde nos pronunciaremos sobre conteúdos dos parceiros e, portanto, eu reservava esta primeira intervenção apenas para dar conta do seguinte. Na nossa perspectiva, digamos, aquilo que foi dito já sobre o parecer relativo ao deputado José Rui Cruz também não nos merece dúvida, não nos merece reserva. E, portanto, da nossa parte, poderíamos, se todos estivéssemos de acordo, eu não faço ideia se sim ou não, mas, enfim, vamos percebendo que há opiniões convergentes a esse respeito, se assim for, eu creio que nós poderíamos, digamos, colocar essa questão como resolvida. Estarei disponível para o fazer. Relativamente aos outros parceiros, temos aqui quatro que dizem respeito a senhores deputados que exercem funções de advocacia. São os três parceiros, perdão, três que são de advocacia e um que é revisor oficial de contas, enfim, e depois outras duas situações que são diferentes. Em relação a todas estas, portanto, a estes seis parceiros, eu gostaria de. São seis. Eu gostaria depois de poder então pronunciar-me, porque em relação a todos eles eu tenho algumas observações críticas e a sugestão que eu faria, também se estivessem de acordo, apenas do ponto de vista metodológico, é que fizéssemos uma abordagem que eu creio que poderia ser arrumada, ficando de um lado os pareceres relativos aos três senhores deputados que são advogados e ao deputado que é revisor oficial de contas, e depois as outras duas situações que são completamente distintas do ponto de vista da sua fundamentação. Bom, para já é apenas isto que eu gostaria de dizer, sendo que evidentemente tenho depois considerações para fazer sobre estes blocos de parecer, estes blocos não, estes conjuntos de pareceres, mas enfim, deixaria isso para uma próxima intervenção. Muito obrigado.
António Carlos.
Sr. Presidente, vou tentar. Há aqui algum. Vamos lá ver. Nós temos aqui várias coisas. Uma coisa são os parceiros em concreto, em relação a cada um dos deputados, nossos colegas que estão em causa. E em relação a isso, há uma pergunta que gostaria de fazer. O Sr. Presidente falou na última reunião, salvo erro, da necessidade de fazermos esta reunião também no sentido de uniformizarmos, de algum modo, aquilo que são os critérios. O hábito que nós temos nesta Comissão é o relatório ser distribuído ao grupo parlamentar do qual faz parte o deputado em causa. A minha pergunta, é mesmo uma pergunta, não é sequer uma opinião, é, assim sendo, vamos fazer algum tipo de uniformização quanto ao teor dos parceiros ou não, nos casos semelhantes, e quando procuramos acautelar aquilo que são situações em concreto no que diz respeito à interpretação da lei. Portanto, essa é uma pergunta.
Em segundo lugar... Eu respondo já à questão. Vamos lá ver. Eu acho que deve haver uma aproximação da fundamentação. Agora não tem que haver um corte e costura. Os relatores são relatores distintos. Sim. E, portanto, daí que eu, por exemplo, tenha dito há bocadinho que me revejo na dificuldade da questão que é abordada nos pareceres da senhora relatora Sara Madruga e que não é do senhor deputado Pedro Delgado Alves, naquilo que são as profissões liberais, a questão das autarquias. Porque me parece, de facto, que é uma argumentação, embora eu pessoalmente até me possa rever em grande parte dessa argumentação, eu percebo que é terreno um bocadinho mais polémico e, portanto, não havendo aqui um consenso, eu acho que era melhor que o parecer não se pronunciasse sobre isso. Foi essa a sugestão, de resto, que eu fiz à senhora deputada relatora. Se a senhora deputada relatora concordasse com isso, nessa parte, retirava essa parte do parecer e os pareceres, na outra parte, parecem suficientemente, com argumentações paralelas, independentemente da redação ser distinta, porque cada relator tem o seu estilo de redação. Mas a argumentação, tirando essa parte das autarquias, parece-me bastante similar. E, portanto, eu acho que não deveria ser reescrito nessa parte, se for esse o entendimento maioritário. Só seria reescrito se fosse chumbado e tinha que se nomear, então, um novo relator pela maioria que tivesse chumbado ou o relator aceitaria alterar o seu, ou ter que se nomear um novo relator.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento. Em segundo lugar, um ponto que eu acho que é importante, para além de saudar, como é evidente, o trabalho dos diferentes relatores em relação a estes casos, que obviamente é um trabalho que tem sempre a sua complexidade, eu permitiria-me recordar que estes pareceres surgem por um impulso externo em relação àquilo que é a atividade normal da Comissão, ou seja, estes pareceres não resultam de uma ação do grupo de trabalho que analisou as incompatibilidades e os impedimentos dos deputados, resulta essencialmente de um trabalho de investigação de um jornalista e que obriga, como é óbvio, a que naquilo que é a avaliação não fiquemos com, em especial com matérias que foram levantadas e que todos nós penso que recebemos os e-mails com as questões do senhor jornalista, eu penso que era importante não ficarem matérias por responder, ou por esclarecer, melhor dizendo, não será uma resposta exatamente, mas por esclarecer, ou seja, a questão das omissões é relevante. E por isso é capaz de ser importante naquilo que são matérias relativas à lei aplicável que fique, e aí sim, uniformizado, embora a redação não tenha que ser uniformizada, mas que fique uniformizado qual é o entendimento que esta subcomissão tem em relação àquilo que é a lei aplicável, designadamente a questão da 6493 versus Estatuto dos Deputados, e por outro lado, aquilo que são as competências desta mesma Comissão relativamente à aplicação da mesma lei, como o Sr. Presidente chamou a atenção ainda há pouco na sua intervenção, que evidentemente teremos sempre a vantagem de contar com a experiência que o Sr. Presidente tem ao longo já há bastantes anos nestas matérias. Designadamente com o facto de da subcomissão de ética ter por função essencialmente fiscalizar aquilo que é o Estatuto dos Deputados e as restantes matérias de serem de outras entidades, em alguns casos eventualmente do Tribunal Constitucional, noutros casos poderão ser outras. Não, mas estou acho que é uma das coisas que convém aferir, não é? Depois, na questão da aplicação da lei no tempo, eu acho, de qualquer dos modos, que é importante esclarecer como e em que medida é que ela pode ser aplicável no tempo, até porque, e no que diz respeito também aos poderes que esta comissão, a subcomissão tem no âmbito dessa mesma aplicação no tempo. Porque algumas das questões que foram levantadas são questões que se prolongam no tempo. E, obviamente, que há outras que se resolvem exatamente pela própria avaliação do tempo, que é o caso do deputado Rui Cruz, em que, em termos de calendário, não era ainda deputado. Por outro lado ainda, eu penso que se poderia, eventualmente, ser útil que os senhores relatores equacionassem nos casos em que tal é relevante para a avaliação do caso em concreto, se iremos ter anexos aos parceiros ou não, designadamente quando estamos a falar de matéria factual que diz respeito à titularidade de cotas sociais e que são objeto de registro e que porventura poderão ajudar a que fique mais esclarecido o teor de uma decisão relativamente a esta matéria. Relativamente aos grupos de casos que aqui foram identificados, eu estou essencialmente de acordo com a síntese que está feita. Em relação aos advogados, evidentemente, pode-se ou não concordar, mas nós estamos perante sociedades que têm a natureza de sociedade civil e isso é uma questão de aplicação da lei atualmente existente. Demais questões serão eventualmente suscetíveis de discussão noutra comissão que não nesta. Em relação à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, aplica-se exatamente o mesmo princípio, é uma sociedade civil também, o que significa que Se um dos casos fica resolvido também pelo decurso do tempo, que é o caso Rui Cruz, nos outros dois casos, eventualmente, haveria vantagens em precisar um pouco melhor aquilo que será, no fundo, o parecer a ser aprovado, até porque não temos a menor dúvida de que é uma matéria que está sujeita a um particular escrutínio e não pode dar a ideia de que deixámos por avaliar questões que devessem ser avaliadas, aliás, como é perceptível até pelo teor das questões que nos são colocadas, de que há uma grande incompreensão relativamente ao modo como estas matérias são avaliadas aqui no âmbito da Assembleia, e eu acho que a subcomissão de ética cumprirá a sua função quanto melhor conseguir esclarecer também a opinião pública em relação a esta mesma matéria.
Sr. Deputado António Filipe.
Comércio-indústria, portanto, restringe a existência de impedimentos ao exercício de atividades de comércio e indústria. A doutrina das há várias legislaturas desta Assembleia, tem sido a de que as sociedades de advogados não se incluem nesse tipo de atividades. Enfim, deve haver já aí diversas declarações de voto do PCP em sentido divergente, e, portanto, nós vamos manter essa posição, até porque, designadamente no caso dos advogados, tendo em conta o regime específico das sociedades de advogados, que é uma lei especial que permite a sua constituição sob forma comercial, o que vem remeter o regime jurídico, pelo menos a título subsidiário, para o Código das Sociedades Comerciais, e, portanto, temos por muito duvidoso que se possa considerar, sem mais, que não estamos perante atividades de comércio ou indústria, ou pelo menos atividades que lhes sejam equiparadas. E, nesse sentido, nós manteremos essa posição e, portanto, não votaremos os projetos que consideram que não há qualquer impedimento no que se refere às sociedades de advogados e no caso, creio que o mesmo é válido para o caso da revisão dos juízes ao cesto de contas. E, portanto, isto no que se refere aos três dos parceiros, creio. Depois temos um parecer que não nos oferece qualquer dúvida, que é o do deputado José Rui Cruz, e, portanto, aí também, enfim, compartilhamos o que já aqui foi dito. Tratou-se de uma sociedade que fez contratos com o Estado, mas em momento anterior ao exercício do mandato por parte do deputado em causa, e, portanto, aí não há qualquer problema. Relativamente aos dois casos remanescentes, que é o Sr. deputado Luís Testa e o Sr. deputado Renato Sampaio, o problema que fica por equacionar é o de ter havido um momento, embora já ultrapassado, em que o impedimento se verificava. Ou seja, de facto houve, portanto, os deputados, creio que os deputados em causa puseram termo à situação que geraria o impedimento, portanto, baixando o seu nível de participação societário para uma percentagem inferior a 10% do capital social, mas terá havido, porventura, momentos, um momento já ultrapassado em que, de facto, o impedimento se verificou. E isso não é, de facto, e que tem consequências, e isso não consta dos... Não é abordado nos parceiros em causa e deveria ser. E, portanto, temos esta divergência relativamente aos parceiros que se referem ao deputado Luís Tessa ou ao deputado Renato Sampaio.
Sr. deputado Pedro Agado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando também burilar as várias questões e as várias necessidades de alteração e de separação das águas e de clarificação de algumas coisas. No geral, também estamos à partida de acordo com praticamente tudo o que foi referido, nomeadamente a identificação das várias questões críticas para a aplicação. Há uma que é, parece-me, transversal a todos, apesar de alguns casos não surtir efeitos, que é efetivamente a da definição dos diplomas que estamos a aplicar e de quais é que entendemos ser comissão, sub, depois comissão, aqueles que são aplicáveis, porque isso efetivamente determinará regimes divergentes ou potencialmente divergentes em alguns aspectos. E, portanto, eu penso que essa separação das águas tem que ficar explicitada, perfeitamente de acordo. E se não o fizemos, foi também precisado de alguma maneira a praxis consolidada da jurisprudencial a essa, mas nesse caso. Certíssimo, mas de qualquer maneira é uma questão que corresponde de qualquer maneira ao caudal habitual, mas que não custa nada explicitar. E fundamentalmente parece-nos que fazendo essa explicitação ela também resolve a montante algumas das dúvidas que se colocam, porque isso determinará se se concluir, enfim, eu já expendi um pouco o que entendo sobre a matéria, mas se se concluir que efetivamente o que estamos a fazer é uma apreciação da matéria do Estatuto dos Deputados, ele próprio tem um iter procedimental bastante detalhado sobre a forma de resolver estas situações, sendo omisso em relação aos casos em que a questão está consumada. Isto é, a norma que existe, quer nos, independentemente agora de uma de outra, mas concentrando-nos no Estatuto dos Deputados, a norma que existe no Estatuto dos Deputados, projetando os impedimentos em relação às sociedades, é uma norma manifestamente coxa, no sentido em que não acautela devidamente todas as consequências que advêm, porque algumas são de natureza jurídico-administrativa fora da esfera da Assembleia, outras são potencialmente na própria esfera do deputado, uma vez que se projetam no seu mandato, umas vêm reguladas e outras não. E, portanto, constatando-se esta necessidade, efetivamente, as várias fases conclusivas têm que ter, e eu penso que no parecer do Sr. Deputado Luís Testa, a questão é mais evidente, uma vez que tem em conta uma incompatibilidade ou um impedimento detectado no curso, portanto, porque mesmo aí, mesmo na aplicação do tempo, temos situações diversas. Temos situações em que houve impedimento, mas foi no passado e está consolidada, por assim dizer, e temos situações em que ela é detectada em curso, nomeadamente esta do Sr. Deputado Luís Testa, em que ela é apurada neste momento, quando temos nota da notícia, e em que depois ele toma as medidas em causa. Portanto, também, mesmo... Deixe-me só concluir...
Agora a gente aí não conhece a factualidade. Qual? Porque o Sr. Deputado diz que não conhece os contratos.
Quais contratos?
Da sociedade.
Sim, mas mais uma vez, é com base não só naquilo que é reportado e com aquilo que também se consegue detectar a partir das formas de publicização dos contratos, que é o portal base, mas no limite, e se colocarmos-ia perante o desafio, temos que verificar a possibilidade, junto de todas as entidades públicas, onde é que houve celebração de contratos, o que também, face à factualidade que apuramos e também pensamos, e penso que se tem em conta isso nas várias parceiras, que é dando nota, dos casos que chegaram ao conhecimento da Comissão, que são aqueles que se pode fazer essa averiguação. Mas onde queria chegar era, se no caso do deputado Luís Testa, tendo em conta que a situação é detectada em curso, a Comissão toma conhecimento de uma potencial situação geradora de um conflito de interesses, isto automaticamente ativaria, ou pelo menos a conclusão do parecer, é o da ativação do número 7 do artigo 21, que tem de facto o procedimento com vista à definição de como regularizar situações detectadas pela Comissão, que passam por dar uma notificação, portanto, proceder à notificação do deputado para que ele tome conta da ocorrência e depois resolva, ou renunciando ao mandato, ou fazendo cessar a incompatibilidade, o que neste caso, o Sr. Deputado ter-se-á por antecipação realizada e, portanto, terá, de alguma maneira, desencadeado aquilo que seria, caso constatássemos e constatamos que houve uma objetiva situação de impedimento, era o que faria na sequência dessa notificação, ou seja, assumindo que faria a mesma coisa, mas que era proceder à alteração ou à alienação da participação social. Portanto, neste caso, parece-me que há um caminho identificado e há um percurso que o próprio Estatuto dos Deputados aponta para resolver o problema. O caso do Sr. Deputado Renato Sampaio é mais complexo, ou seja, efetivamente, daquilo que é o levantamento que conseguimos fazer, quer por parte da notícia, quer com base naquilo que existe a partir do portal base, temos um conjunto de vários contratos, penso que é um total de 15, em que 13 deles são posteriores ao momento em que teve lugar o tal exercício da mudança da participação social e, portanto, que não estão abrangidos e, portanto, em relação aos quais, que é a parte em curso, alguns nesta legislatura, outros na anterior, em relação aos quais a questão não se teria colocado, mas efetivamente deteta-se naquele percurso um momento em relação ao qual houve efetivamente existência de impedimento, dois contratos celebrados pela sociedade na qual, àquela data, a cônjuge do Sr. Deputado ainda era titular de uma participação social superior a 10%. E, portanto...
Exatamente, mas para já estava a fazer uma análise a partir do Estatuto dos Deputados. Mas tendo em conta que a questão que isso coloca é qual a consequência para esta situação que para todos os efeitos está, não digo que está esgotada, exaurida, não, o ponto não é esse, mas é uma situação que já não está pendente, porque já não coexiste a situação de impedimento. Portanto, o que é que ocorreu nesse momento? Houve lugar a uma regularização, ou seja, sem que a Comissão se tenha pronunciado, sem que a Comissão tenha notificado o deputado para no prazo XYZ ele proceder à regularização e a fazer cessar o impedimento, efetivamente isso ocorreu. Ou seja, num determinado momento do seu mandato parlamentar, constatando a existência de uma incompatibilidade, uma situação de impedimento, foram tomadas as medidas que são aquelas, precisamente, que o Estatuto do Deputado prescreve para as resolver. Isto sempre do ponto de observação em que nos encontramos e sobre o qual nos podemos pronunciar, que é o da subsistência do mandato parlamentar e daquilo que o Estatuto dos Deputados, no artigo 21, determina que deve ser a abordagem da Comissão. As outras questões e considerações e a outra leitura já não da nossa competência e já não da aplicação deste dispositivo, portanto, essa, efetivamente, diria que não são, nem em relação a elas, se podem tomar medidas, porque não pode a Assembleia da República determinar a invalidação de relações contratuais, algumas das quais exauridas e cumpridas. Portanto, aqui pelo meio, provavelmente, nas mais antigas, seguramente há relações contratuais, de facto, que entretanto se desenvolver. Portanto, mas isso não é nada que nos diga a nós respeito e que não implique uma manifestação. Então. Já. Não, acho que é uma manifestação do CDS e do PSD contra o aumento dos salários. É aquela contrário que prometeu das manifestações contra o aumento dos salários mínimos.
É aquela manifestação.
Não, porque o som do PCP tem cassete, portanto, vou só usar. Estamos só a brincar. Provocação simpática. Bom, voltando ao ponto onde estávamos, portanto, em primeiro lugar, a questão da articulação de 64-93 com o Estatuto dos Deputados e outra também sublinhada e com razão, que é a do detalhe das datas, ou seja, com possível identificação dos momentos, até porque, não obstante eles estarem em anexo, eu acho que é útil, não basta ir em anexo, mas é por cima uma certidão do registro comercial. Demora. É para comprovar uma certidão do registro, mesmo para jurista, uma certidão do registro comercial é particularmente, é de interpretação particularmente, justamente para o jurista não advogado, aqui ponho a cabeça, uma pessoa tentar ali, efetivamente, a descobrir onde é que está a data e o que é que ali aconteceu naquele momento. E, portanto, estes dois impactos, o impacto na validade dos contratos e o impacto na realidade dos mandatos, são coisas distintas, sendo que nós, efetivamente, apenas em relação a uma... Animais? Não será... Não será migrantes não regularizados? Não? Bom. E pronto, dando nota disto, porque efetivamente, em relação a todos os tópicos, aos demais, e havendo também aqui, acolhendo aqui a sugestão do Sr. Presidente de procurar ter não um texto idêntico, o ponto não é esse, mas ter uma argumentação na linha tradicional jurisprudencial comum, por assim dizer.
Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, como já foi referido e, portanto, concordo perfeitamente com nós, aliás, na exposição inicial que o deputado Pedro Delgado Alves referiu, a respeito dos regimes jurídicos, nomeadamente da aplicação do Estatuto de Deputado ou da Lei 64, essa questão foi equacionada, mas reconheço que não está vertida nos pareceres e entendo pertinentes as questões que foram colocadas e, portanto, não tem naqueles que foram os pareceres que são subscritos por mim, não tem rebuço nenhum, antes pelo contrário, de fazer e de artigo preparar, fazer alteração dos pareceres no sentido de equacionar os dois regimes, concluir, obviamente, no sentido de que foi essa a atração que fizemos da aplicação do Estatuto dos Deputados e, portanto, fazer o respectivo enquadramento com base na aplicação do Estatuto dos Deputados, mas, portanto, fazendo a explanação dos dois regimes e justificando o porquê de um pelo outro. Portanto, nesse sentido, penso que estaremos perfeitamente de acordo e poderemos, com certeza, encontrar uma formulação que, de alguma maneira, permita, pelo menos, depois fazer um juízo em função dessa explanação e dessa opção, depois que cada um tenha relativamente às conclusões, a essa conclusão. Como disse aqui o deputado Pedro Delgado Alves, de facto há aqui duas questões diferentes, substancialmente diferentes, na minha opinião. é, e, colocar, e que se colocou também, que é, no fundo, a aplicação no e resolver esta questão no tempo. Em relação à questão do deputado Luís Testa, não me ficou dúvida nenhuma que haveria uma situação, aplicando o estatuto dos deputados, que, por força da aplicação e da conclusão de que seria aplicado ao estatuto de deputados, que haveria uma incompatibilidade. Sobre isso, um impedimento, exatamente. Não haveria nenhuma reserva, pronto, de facto há aqui uma, e confrontando a ata com o parecer, há aqui uma divergência relativamente à percentagem, mas obviamente isso é um erro material e, portanto, não me apercebi sequer desse valor, dessa diferença, mas, portanto, com certeza que iremos, e aliás, iremos procurar também, do ponto de vista factual, tratar todas as questões no sentido de que não hajam, pois, dúvidas relativamente às diferentes questões. E por isso, e o caminho da solução é no sentido daquilo que o Estatuto dos Deputados prevê, que seria a notificação, mas com a antecipação e com a referência à antecipação de que o próprio deputado tomou essa iniciativa e, portanto, resolveu esse problema da incompatibilidade. Relativamente à questão do deputado Renato Sampaio, a questão é diferente. E, aliás, não faço isso por analogia, mas, por exemplo, nós, o que se pôs aqui, eu compreendo que temos que fazer um juízo do que está para trás e faz algum sentido também fazê-lo, mas por essa hora de ideias também podíamos sentir-nos convocados a fazer também, e perante um facto que nos foi colocado, um juízo, por exemplo, ao Sr. Deputado Guilherme Silva, que era uma, exatamente, que é um dos que também foi suscitado aqui, e nós optamos, e penso bem, e acho que estou perfeitamente solidário com essa opção, de que, não sendo atualmente deputado, portanto, na questão não se colocava, porque eram factos, inclusive, que não ocorriam neste mandato, e, portanto, foi essa opção. Por isso, pelo mesmo raciocínio, situei-me essencialmente na questão presente, ou seja, sem prejuízo, como foi referido, até fizemos a análise do que é que está para trás, quando é que houve a mudança da cota, dos tais 15 para os 8, e também, mais uma vez, seguindo o regime e se concluindo e tendo a opção que estávamos esperando a aplicação do regime dos deputados, e portanto não se colocava a questão, não teria que discutir a apreciação da questão do filho, que isso teria que ser por outro enquadramento legislativo. A generalidade daqueles contratos, de facto, os 13, dos 13 aos 11, já são todos depois celebrados depois da cota com 8%. Há dois efetivamente anteriores. Mas aí, como são anteriores a 2011, ou 2011, não estou enganado, ou pelo menos anteriores a 2011, pelo mesmo raciocínio de que não são situações, neste momento, têm execução, não são situações presentes, porque a situação de facto, obviamente, se hoje ele tivesse 10%, mais do que 10%, a esposa, teríamos que necessariamente considerar, portanto, todas as situações que estariam nessa circunstância. Mas essa situação hoje não está, e por isso foi, mas não vejo, agora, reconheço depois, sem prejuízo que isso até possa constar do parecer, a análise factual dos que estão e de que resolvido, não encontro, salvo melhor a opinião, portanto, depois, na lei, no estatuto dos deputados, as respostas para resolver o problema relativamente a um facto que hoje já não existe do ponto de vista do impedimento e, simultaneamente, o tratamento que possa fazer relativamente àquelas situações do passado. E por isso também foi uma das razões que levou mas necessariamente o parecer vai, pelo menos, ter que equacionar de que no estatuto dos deputados, fazendo a referência a isso, não há uma resposta. Por este caminho, não há uma resposta, pelo menos uma resposta linear, clara, de como é que se resolve esse problema. Que sanção, o que é que haveria a fazer, se é sancionável, se não é, se dá ultrapassado, se podemos afetar a validade desses contratos, se não, por força disso.
Só acrescentar uma coisa. Parece que o Estatuto dos Deputados elabora na seguinte lógica. Detetada a situação, notifica-se para corrigir. Se não corrigir, consequências, suspensão e limite perda do mandato. Ora, aqui temos uma situação em que já não há a corrigir porque, entretanto, foi corrigido. E, portanto, seguindo a filosofia que está subjacente ao Estatuto dos Deputados, que é notificar para corrigir e sancionar em caso de não correção, na realidade, apesar de não ter havido notificação para corrigir, a correção teve lugar.
O Sr. Deputado Fernando Anastácio já concluiu? Sim. É só para dar a palavra, então, à Sra. Deputada Sara Madruga, que ainda não.
Muito bem. Só antes de iniciar o que estava a pensar a dizer, fazer só aqui um reparo com o Sr. Deputado Fernando Anastácio se referiu quando tentar argumentar a importância ou não de identificar os factos da aplicação do tempo e faz reporte ao senhor ex-deputado, que já não é deputado, não é? Porque parece que, por manifestamente lapso dos jornalistas, fizeram a referência ao ex-deputado de Hermes Silva e não pelo facto de ter havido alguma aplicação
Sara,
ou não
Sara,
aqui
desculpa,
em relação a isso.
Desculpe interromper. Eu sobre essa questão, eu ia dizer, mas já agora, para não perdermos muito tempo com isso. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, eu acho que não colocou bem a questão. Eu acho que o problema do Guilherme Silva não é um problema temporal. Nós não temos jurisdição sobre
exatamente.
O Guilherme Silva. Ponto.
Exatamente.
Eu não me interessa para nada qual foi o tempo. Não é por ter exatamente. Sido há mais tempo. É porque ele não é deputado. Ele não é deputado. E, portanto, não temos jurisdição
exatamente.
Sobre ele.
Exatamente. Mas passando à frente... Mas passando à frente, em relação aqui, em relação aqui ao entendimento dos senhores deputados, em relação ao que consta no meu parecer, em relação ao argumento das autarquias locais, não me choca que seja retirado, sendo certo que eu acho que é ficar no parecer só reforça a ideia de que realmente pronunciamos sobre toda a linha A, sobre toda a previsão da linha A, e que não há dúvidas nenhumas que em toda a linha A não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento. Mas não me choca retirar essa questão. Em relação aqui à argumentação do Sr. Deputado Pedro Delgado Davos, em relação à articulação entre a Lei 6493 e o Estatuto do Deputado, se bem percebi, para o Sr. Deputado Pedro Delgado Davos, o elemento diferenciador é a entidade que fiscaliza, sendo certo na Lei 6493 é o Tribunal Constitucional e no Estatuto do Deputado é a sua... O âmbito é diferente. Exatamente, mas exatamente, as sanções são diferentes. Mas acho que houve aqui uma questão que não referi, que para mim parece-me ser o grande elemento diferenciador e que por isso é que o regime é diferente, que tem a ver com o que eu refiro no meu parecer, que no Estatuto do Deputado vigora a regra da não exclusividade. Enquanto que no regime jurídico dos titulares de cargos públicos e atos de cargos públicos é a exclusividade. E parecendo que não, é por isso que é o ponto fundamental que distingue um regime do outro. No primeiro estamos a falar de titulares de cargos políticos que estão em exclusividade de funções porque e no caso e têm funções executivas e claro, a mãe também tem a ver com o princípio da separação de poderes, está tudo interligado e exatamente, e no caso do Estatuto dos Deputados é a regra da não exclusividade. E também para que, como disse aqui, também fico a referir a necessidade de universalizar o critério, porquê? Porque chamo aqui a atenção dos senhores deputados que quando esta subcomissão de ética analisou o caso da incompatibilidade ou independente da senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, aplicamos o artigo 5º do regime jurídico da titularidade dos cargos políticos e altos cargos públicos e não o Estatuto do Deputado.
Mas isso é
sim, não tem paralelismo, mas se nós pensarmos que...
Não há norma de...
Pronto, sim, mas se nós pensarmos...
Se houvesse uma questão do Deputado, os deputados não teriam...
Mas se nós pensarmos que estávamos na altura a analisar uma senhora deputada em funções e que não tinha a obrigatoriedade de estar em exclusividade... Sim, mas estou a buscar esse exemplo porquê? Porque é a subcomissão da ética. A subcomissão da ética podia, na altura, ter-se considerado incompetente para apreciar essa situação em concreto. Porque nós estávamos na altura a aplicar, era o mandato como deputada de uma senhora deputada que não tem a obrigatoriedade de ter exclusividade de funções e as suas funções como administradora de uma empresa não executiva. E não, nessa altura, entendeu-se que se aplicaria o artigo 5º do regime do jurídico da titularidade dos cargos públicos e não o Estatuto do Deputado. Isto para dizer que é preciso ter algum cuidado de como articulamos estes dois diplomas e para também haver uma certa uniformização de critério e não se perceber que lá por serem senhores deputados de um determinado partido político aplica-se um determinado regime e por serem outros senhores deputados de outro partido político aplica-se outro. Pode ser... Sim, mas não estou aqui com isto a querer ajudar, de maneira que não haja realmente dúvidas para o futuro em como é que se articulam estes dois diplomas. E à partida são estas as questões que me suscitaram mais interesse nesta discussão. Portanto, em relação à primeira questão, estou disponível para retirar, caso seja entendimento, essa questão das autarquias locais.
Só por causa desta questão, não era para contraditar, mas eu tenho ideia que no caso da deputada Maria Luísa Albuquerque colocaram-se as questões das duas perspectivas, ou seja, havia uma questão que tinha a ver com a compatibilidade do mandato com as funções exercidas, por um lado, e que foi analisada no parecer, e havia uma outra questão que efetivamente era discutível, mas a Comissão acabou por entender abraçá-la, que tinha a ver com a disposição do período de nojo, em que o problema que se colocava não se prendia com o mandato no momento em que ela o exerce, mas prendia-se com as eventuais consequências que poderiam advir de estar a trabalhar para uma entidade, portanto, aí eu acho que eu não tenho a certeza, porque não tenho o parecer de
Costa, mas eu tenho duas questões. Mas eu tenho, Sr. Deputado, e eu não tenho dúvida nenhuma de que nós não extravasámos as nossas competências e que éramos, interpretámos bem as nossas competências, porque as nossas competências decorrem, quer dizer, as competências da primeira comissão, de que nós.
É quase. Outras ordens.
As nossas competências, independentemente do regimento da Assembleia, estão vertidas no Estatuto dos Deputados, não é as nossas, nós somos a submissão da Comissão. Mas as competências da Primeira Comissão são verificar os casos de incompatibilidade à luz da lei. E, portanto, em caso de violação da lei ou do regimento. E, portanto, a lei é tanto o Estatuto do Deputado como o outro. E, portanto, nós, no caso da Maria Luísa Albuquerque, tivemos que aplicar a lei que se refere ao período de nojo não é o Estatuto dos Deputados, porque o Estatuto dos Deputados não tem normas sobre isso, é o outro. Agora, sobre esta matéria dos impedimentos, e nomeadamente a celebração de contratos, os impedimentos estão tratados nos dois lados e diferentemente nos dois lados. E aí tem que se explicar qual é a interpretação da Comissão sobre o que é que prevalece. Qual é o que prevalece? No caso da Maria Luísa, a questão não se colocava porque não havia concorrência de normas relativamente a cada um dos aspectos em apreciação. Dito isto, para andarmos para a frente, agradeço aos senhores deputados esta primeira ronda para percebermos. Eu faria uma primeira síntese e dava a palavra ao José Manuel Pereira, que já pediu, para ir à especialidade, pedindo que agora se tivessem na especialidade dos parceiros. Desta primeira ronda, eu penso que podemos inferir que generalizadamente nos sentimos confortáveis com o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativo ao Sr. Deputado José Rui Cruz. E, portanto, relativamente a esse, ficava posto de parte para já, de parte no sentido. Poderá haver depois alguma sugestão de alguém para melhorar o texto, mas estamos todos confortáveis com aquele parecer. Relativamente aos pareceres, que são quatro das profissões liberais, a síntese que eu para já tiro é que existe uma opinião maioritária da subcomissão de que, retirada a questão das autarquias, se sentem confortável com a conclusão, o que não quer dizer, e que o PCP e o PCP não. O PCP não. O Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sim, mas que aparentemente o Sr. Deputado António Filipe, exatamente, o Sr. Deputado António Filipe mantém. Eu deixava só uma nota. Eu deixava só uma nota ao Sr. Deputado António Filipe, que é, eu conheço também a posição histórica, de resto foi distribuída a meu pedido, nomeadamente a propósito do parecer quando foi do Sr. Deputado António Vitorino à data e com as declarações de voto do PCP. Eu chamava só a atenção do Sr. Deputado António Filipe que, independentemente dessa posição que é conhecida, depois disso, e recentemente, mais concretamente, há dois anos, foi publicada a Lei das Sociedades Profissionais, que caracterizou... Eu sei que o PCP votou contra a lei, mas a lei está em vigor e foi aprovada. Caracterizou as sociedades das profissões liberais como sociedades civis. Mas, enfim, é só uma nota que eu deixo. Portanto, em termos de síntese, eu vou dar a palavra agora um a um para fazer o que eu pedia, portanto, para a gente andar para a frente, é que, agora nesta segunda ronda, cada senhor deputado se pronuncie caso a caso relativamente aos seis que não, pondo o José Rui Cruz de parte, aquilo que entendem que eventualmente, ou por isso simplesmente dizer que não concordam e que votaram contra, quer dizer, que não se revêem naquele parecer, ou sugerindo que aquele parecer diga mais isto ou mais aquilo, ou menos isto ou menos aquilo. Era este pedido que eu deixava. nada. Deixo apenas uma nota que vale a pena, nomeadamente nos casos dos parceiros, para além daquilo que foi falado, nos casos dos parceiros do Luís Testa e do Renato Sampaio, porque é importante para a aplicação da lei, na factualidade, vale a pena dizer lá qual é o regime nupcial dos senhores deputados. Porque a lei só se aplica, aquela questão das percentagens, só se aplica ao cônjuge não separado de pessoas e bens. Isto tem que ver com o regime nupcial. E, portanto...
Não,
é o que está na lei. Não, está nas duas. Pois, terminologia exata, mas quer dizer... Eu sei, mas o que eu estou a pedir é que os deputados relatores, neste caso o deputado relator, não se esqueça de colocar... Isto é uma questão de factualidade, de aplicação da lei, diz aqui, com o cônjuge não separado de pessoas e bens. E, portanto, o regime nupcial... Não, porque se podia dar o caso, por exemplo, de ser um cônjuge que estava separado, estava em regime de separação de bens. Está bem. Não, mas eu não estou a dizer que consegue, eu só estou a dizer que na descrição da factualidade, mas, oh, António Carlos, você não me entendeu, eu só estou a pedir que na descrição da factualidade, não é para resolver o problema, é na descrição, é dizer que sim senhor, não, até porque tanto quanto eu percebi, ou intuí, das reações tanto de um como do outro, nenhum deles está separado, nem, e portanto, mas essa factualidade é importante para o... Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado. Vamos a ver. Em primeiro lugar, sim senhor, relativamente ao parecer sobre o deputado José Rui Cruz, manifesto o nosso acordo em que seja considerado à parte, porque me parece haver consenso entre nós a esse respeito. Em segundo lugar, relativamente aos pareceres sobre o deputado Luís Testa e sobre o deputado Renato Sampaio, nós acompanhamos as observações que foram feitas, quer pelo Sr. Presidente, quer por outros deputados, incluindo o deputado relator, no sentido de que há a necessidade de reformular, quer no sentido de afinar a factualidade descrita no parecer, quer, concomitantemente, afinar também o enquadramento legal que se poderá aplicar e do qual se poderão retirar consequências. Portanto, a nossa posição será a de... Ou melhor, peço desculpa, não quero de modo algum substituir-me àquilo que são as competências do Sr. Presidente. A minha sugestão é de que, na verdade, haja uma reformulação destes dois parceiros e que possamos apreciá-los depois dessa mesma reformulação. Relativamente aos quatro parceiros relativos aos três deputados que são advogados e ao deputado que é revisor oficial de contas, eu queria então pronunciar-me em matéria substantiva e vou ser o mais breve que eu puder. Prometo ser breve. Primeiro lugar, queria só fazer duas considerações que me parecem importantes. Nos pareceres da deputada Sara Madruga da Costa e em alguns pontos também acompanhado no parecer sobre o deputado Ricardo Bexiga do deputado Pedro Delgado Alves, é referido que há uma jurisprudência firmada da comissão ou da subcomissão a este respeito. É verdade, é verdade isso, sendo também verdade que essa jurisprudência firmada foi acompanhada de manifestações de discordância, digamos, ao longo deste mesmo processo de consolidação de um entendimento. Ou seja, há um entendimento que foi maioritário, sempre, e há um entendimento que não foi maioritário e que também existiu. É aquilo que a gente poderia chamar a regra do objetor persistente, né, do persistent objector, que nesta altura também... Exatamente, pronto. E, portanto, eu quero invocar isso justamente para, digamos, situar também a nossa posição. E por outro lado, eu queria discordar, com todo o respeito, de uma ideia que está presente nos três pareceres da deputada Sara Madruga da Costa, de que a apresentação de projetos de lei para alterar, digamos, algumas das questões que aqui se colocam é a prova de que a lei estabelece com clareza um regime que, digamos assim, se quer modificar. Eu não entendo as coisas dessa maneira. Ou seja, do que se trata em bom rigor, é de que cabem várias interpretações. Há aqui, portanto, digamos, uma disputa interpretativa, como é normal que aconteça, e as propostas de lei que são apresentadas para aclarar ou para, digamos, modificar a letra da lei, podem, digamos, não são evidência de nenhuma clareza daquilo que está estatuído na lei vigente. Isto dito, eu creio que o que importa dizer relativamente a esta matéria dos três advogados e do revisor oficial de contas é que, digamos, uma interpretação absolutamente literal, quer do Estatuto dos Deputados, quer do Estatuto da Ordem dos Advogados, se for o caso, ou do Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas, dará lugar, do nosso ponto de vista, a situações de, digamos, de não só de desigualdade. Por exemplo, um contrato de fornecimento de frutas é tratado de maneira mais severa do que um contrato de prestação de serviços de consultadoria jurídica ou de consultadoria contabilística. E parece-nos que isso não cabe, cada um depois terá a interpretação que entender, lá está. São interpretações diferentes. Eu creio que, digamos, a finalidade da norma, a finalidade ratio legis aqui é claramente a que consta do artigo 21, número 6, a linha A do Estatuto dos Deputados, é claramente a de impedir qualquer mecanismo de contaminação que, digamos, desvirtue a genuinidade do mandato do deputado ou faça, digamos, ou corra o risco de fazer perceber que há vantagem económica do lado da esfera negocial. E, portanto, sendo este o sentido, creio que indiscutível, da norma do artigo 21, número 6, a linha A, enfim, eu creio que a classificação das sociedades de advogados como sociedades civis, certo, o seu não exercício, digamos, literal, se quiserem, de uma função de comércio ou de indústria, certo. No entanto, elas desempenham aquilo a que se poderia chamar genericamente uma função económica, e isso é relevante para efeitos da ratio legis do artigo 21, número 1, número 6, a linha A. E, portanto, é nesta base que nós nos apoiamos para dizer que cabe uma interpretação deste preceito que, digamos, não faça esta diferenciação contrastada entre fornecer uma resma de papel e fornecer um serviço de consultoria jurídica. Com toda a franqueza, achamos que, digamos, é uma interpretação com a qual nós não comungamos, pronto, para pôr as coisas da maneira mais rigorosa que sou capaz. E já agora uma última nota também, relativamente ainda a uma outra questão que se poderia eventualmente suscitar, que é a do 21, número 6... 21, 20? Já não sei. 21, 6, a linha B, que diz respeito, portanto, ao exercício de mandato judicial contra o Estado. Eu já na nossa reunião anterior suscitei de uma maneira assim muito superficial esta questão. Mas queria dizer o seguinte, que também desse ponto de vista, atendendo, se quisermos, àquilo que parece não merecer contestação, que é o sentido da norma, seria muito estranho que se permitisse o exercício de consultadoria jurídica, apoio ao contencioso em retaguarda, digamos assim, sendo que o contencioso é contra o Estado. Tudo se permite desde que não se vá à barra do tribunal. Ora, isto parece-me, francamente, pouco avisado. A ideia de que não se pode pleitear contra o Estado, mas se pode fornecer todo o tipo de expertise jurídica que depois, a seguir, digamos, não se materialize, digamos, formalmente em mandato judicial contra o Estado, parece-nos ser algo que, digamos, não cabe dentro do sentido da norma. E, portanto, por estas razões... Perdão? Eu percebo bem que haja interpretações literais, eu percebo, compreendo perfeitamente, já o disse, há uma interpretação literal que do nosso ponto de vista conduz a soluções que são, digamos, que nós não aceitamos, pronto, que nós não aceitamos. E, portanto, eu queria dar conta disto, dizendo que, por esta razão, já nos bastaria para ficarmos numa posição contrária àquela que é defendida nos pareceres. destes quatro deputados. Acresce-se a questão da consideração das autarquias locais, mas, enfim, dado o desenvolvimento que, entretanto, o elemento já sofreu, não vale a pena estar-me a pronunciar. Pronunciar-me-ia também num sentido crítico daquilo que é referido, mas, enfim, graças à sugestão que o Sr. Presidente fez e da aceitação que creio que estou certo que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa também já exprimiu e que creio que o deputado Pedro Adão Alves também acompanhará, esse elemento deixa de fazer sentido e, portanto, não me pronunciarei sobre ele. Pronto, e creio que sobre o conjunto dos parceiros era isto que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
António Filipe, quer-se pronunciar também?
Posso, eu queria só, em relação a um comentário, a uma observação.
Oh, Dona Filipe, se me permite, eu acho que o que era útil era, por exemplo, eu infiro das palavras do José Manuel Pureza que verdadeiramente ele sugere duas coisas. Sugere que seja reformulado com aqueles acrescentes que aqui temos falado, dois dos parceiros, a saber, dos nossos colegas Renato Sampaio e Luís Testa. Exatamente. Não, com certeza. Mas concordando com ela, não é? Portanto, e que relativamente aos outros não sugeriu nada de acrescento, expressou, foi com clareza, que a sua posição é uma posição que diverge. Pronto. E, portanto, eu peço ao Sr. Deputado António Filipe, se tiver sugestões a fazer, tudo bem. Se for para divergir, que diga que diverge.
Em relação ao caso das pessoas liberais, digo que divergimos, não é? Claro. E queria só, relativamente a uma observação que o Sr. Presidente fez há pouco, não ignoro a legislação de 2015 relativa às profissões liberais que são representadas pelas associações públicas, que abrange, creio que, tanto os advogados como os juízes oficiais de contas, em que remete precisamente para a possibilidade, que é expressa relativamente à possibilidade da constituição desse tipo de sociedades segundo um dos tipos previstos no Código das Sociedades Comerciais, o que as remete para a aplicação do Código das Sociedades Comerciais. Mas, enfim, mas isto é uma divergência já antiga e, portanto, aí, nesse caso, divergimos. Relativamente ao caso do Sr. Deputado Renato Sampaio e do Sr. Deputado Luís Testa, obviamente que vemos com bons olhos que possa haver uma reformulação, mas para nós a questão é esta, é que seja apreciado, sejam apreciadas as eventuais consequências que devem ser retiradas do ponto de vista legal, relativamente a momento em que o impedimento possa ter existido. É essa a questão. Se a reformulação for nesse sentido, naturalmente que é bem-vindo e apreciaremos a questão.
Sr. Presidente, eu na minha primeira intervenção fui já bastante extenso na minha análise. Em relação ao Sr. Deputado Rui Cruz, de acordo, é uma questão de aplicação do Estatuto no tempo e em que momento em que, e desde que fique claro no parecer de que o momento relevante de acordo com o Estatuto é o momento da celebração do contrato, é claro que não... Será, não haverá qualquer consequência. Até porque é importante chamar a atenção para isto, porquê? Porque mantendo o deputado até este momento uma cota na sociedade, não sabemos se em tanta sociedade no futuro não irá eventualmente Rui Cruz. Mantém a cota, ou seja, não tenho dúvida nenhuma que não há um problema, não houve um problema, convém termos a percepção de que pode vir no futuro depois a haver-se... Claro. Não, estou só a chamar a atenção de que esta é uma matéria que pode no futuro vir a causar problemas ao próprio deputado, mas isso já é uma questão de responsabilidade do próprio, não é? Como é óbvio. Sim, como é óbvio. Mas a questão está resolvida no parecer. Em relação à questão dos advogados e do revisor oficial de conta, eu tenho para mim que há que sermos rigorosos quando fazemos a análise jurídica destas situações. E eu posso discordar politicamente daquilo que é a lei existente, não posso é dizer que estou a fazer uma interpretação jurídica quando, na realidade, o que eu tenho é uma divergência política quanto à lei, quanto à lei que está neste momento em vigor. E isso aí, eu procuro ser rigoroso juridicamente e não tenho a menor dúvida até analisando o histórico e até tendo presente tudo aquilo que foram reivindicações ao longo de anos da Ordem dos Advogados, relativamente a advogados, de inibir, proibir quem exerce o mandato de deputado de ser advogado. Exigência é essa da Ordem dos Advogados, que foi sempre reiteradamente rejeitada pela Assembleia da República, fundamentando no facto de não considerar que deva haver exclusividade por parte dos deputados e que essa exclusividade não deve impedir os deputados de serem advogados. E, portanto, o que nós temos é quem considera o mesmo que o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que o Sr. Deputado António Filipe, e que, face àquilo que foi as votações maioritárias na Assembleia, viu sempre rejeitada essa mesma pretensão, nós não podemos é olhar para a mesma lei que foi aprovada contra essas pretensões e dizer está lá aquilo que essas pessoas pretendiam. Mas eu acho que, do ponto de vista da aplicação rigorosa da lei atualmente existente, e o debate do que deve ser a lei é noutra comissão que não nesta, eu não tenho a menor dúvida que os quatro deputados em causa não estão abrangidos por algum tipo de impedimentos. Quanto à questão dos outros dois deputados do Partido Socialista, acho que é realmente importante melhorar o seu enquadramento em termos da legislação existente, as duas, a Lei 64/93 e o Estatuto dos Deputados. Pelo que percebi, e corrijam-me se estiver enganado, quer para o PCP, quer para o Bloco de Esquerda, é importante também que sejam precisadas as consequências jurídicas no caso dos impedimentos, o que significa que a simples afirmação do tempo não satisfaz, penso eu que é isso, não é? E, portanto, aquilo que eu diria é que temos vantagem em, e se os relatores estiverem de acordo, em ver melhorados esses mesmos pareceres e tentarmos, a partir da revisão desses pareceres, voltarmos a debruçar-nos sobre eles.
Senhores deputados, eu fazer um ponto de situação. Em primeiro lugar, queria sugerir aos senhores deputados, ver se estamos todos de acordo, parecer-me-ia desadequado, porque criaria um estigma complicado, que nós não esgotássemos os coisas todos ao mesmo tempo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que uma vez que é preciso reformular, não só dois, porque a Sara também vai reformular os dela, é preciso reformular alguns dos parceiros, todos, basicamente, há uns que é preciso precisar lá uma factualidade. Sim. A factualidade é... Portanto, se todos estivessem de acordo, nós hoje não votaríamos nenhum. Ficaria, no entanto, como caderno de encargos o seguinte, basicamente, a Sara, ou retirar pura e simplesmente a questão das autarquias, ou mantendo-a lá, mantendo apenas uma referência, dizendo que poder-se-ia ainda suscitar a questão relativa ao facto dos contratos serem celebrados com autarquias e se as autarquias cabem ou não, não sei o quê, mas essa questão é uma questão por inutilidade superveniente que não se aborda. Ponto. Que não, ou então, por isso, simplesmente, não referir. A Sra. Deputada Relatora fará como entender, mas sabe que haverá, digamos, um consenso da submissão se retirar essa, se fizer uma das duas soluções, ou por isso, simplesmente, retirar, ou, fazendo uma referência, fazer apenas dizendo que também se poderia abordar isto, mas não vale a pena. Não é pacífico e não vale a pena, não, porque seria uma perda de tempo. Restam-nos duas coisas, que é acertar calendários e acertar, digamos, comunicação. Em termos de calendário, eu perguntava aos senhores deputados, nomeadamente aos relatores, porque eles, coitados, é que vão ter que fazer, ter estes encargos, se é possível, se a gente consegue ainda reunir esta semana. Eu acho que reunirmos esta semana, a única hipótese seria reunirmos na quinta-feira à hora do almoço, às duas, entre as duas e as três. Ou sexta antes do plenário, mas isso obrigaria a que... Se entenderem que não, ficaria... Se entenderem que não, ficaria para a próxima terça-feira. Porque eu lembro o seguinte... Eu lembro o seguinte, esta matéria tem que ir à primeira comissão, e a primeira comissão só vai apreciar isto para a semana. Sendo certo que é óbvio que aquilo que for a posição indicativa que sair desta submissão, em princípio é aquela que em termos comunicacionais vai dar notícia. Portanto, enfim, as coisas são o que são. Portanto, precisávamos só de esclarecer, a posição maioritária de toda a gente é que era preferível esta semana e os senhores deputados relatores foram esse esforço. Eu então atrever-me a sugerir que pudéssemos reunir, eu acho que o ideal era quinta-feira às 14. Não consegue mesmo. Ó, senhor deputado, e se fosse... Sim, acho. O que é que temos no plenário na quinta-feira? Não... Não. Isso é amanhã. Tem aí, Pedro. Mas algum senhor deputado vai intervir na parte final do plenário? Porque senão marcávamos uma hora. O Zé Manuel é que parece que tem algum... Mas se a gente marcasse para as 5:30, podia ser? Ou vai intervir na parte final do plenário? Qual é a petição? De quinta-feira ou de quarta?
É o último.
A 193.
Sim.
Então tem que ser depois de terminar o plenário. Então, combinávamos assim que terminasse o plenário, com certeza. Assim que terminasse o plenário, descíamos para a nossa reunião. Agora, em qualquer circunstância, o que era importante é que os seus deputados relatores conseguissem enviar os pareceres revistos o mais depressa possível e punhamos como deadline a meia-noite da manhã, não é? Que é para a gente ter amanhã de quinta-feira para apreciar.
E ao meio-dia, quinta-feira ao meio-dia?
Quinta-feira há reunião dos grupos parlamentares, é muito complicado. Nós temos reunião já marcada também. Não, tem que ir à primeira comissão. Isto tem que ir à primeira comissão. Isto não vai a plenário. Isto não é levantamentos de imunidades. Isto é pareceres de incompatibilidades. São aqui. É como o da Maria Luísa Albuquerque, no fundo. Vai à primeira comissão e é votado na primeira comissão e é divulgado. Está na quarta-feira da outra semana. Como? Eu sei, mas esse, por isso é que eu perguntei. Esse era o inconveniente. Só temos 12. Bom, então fica assim. Reunimos imediatamente assim que acabar o plenário, descemos para reunir. Os parceiros, se puderem ser distribuídos ao longo do dia da manhã, tudo bem, mas até ao final do dia têm que ser distribuídos, que é para o mais tardar, na quinta-feira de manhã, toda a gente poder estar a lê-los para tomar posições. Agora, relativamente à questão da comunicação. Bom, eu fazia uma sugestão, que era, há aqui duas hipóteses. Uma é a gente dizer que fez uma apreciação apenas genérica e que ainda não há o que não é verdadeiramente, passo o plenário, não é verdadeiramente verdade. E que não há nenhuma posição ainda da sua comissão sobre as matérias. A outra é nós sermos um bocadinho mais e dizermos, enfim, que foi feita uma abordagem, os parceiros agora vão ser afinados de acordo com o debate que houve na submissão e que relativamente aos parceiros, há um parecer do Sr. Deputado José Rui Cruz com o qual há uma posição de consenso.
Na lógica de nós aprovarmos também não está a fazer causa,
mas estou de acordo com o Pedro.
Então como é que podemos dizer?
Faz só, globalmente analisámos, eu estava a dizer, tinha para análise global todas as nacionalidades e analisámos também.
Os relatores ficaram de introduzir alterações nos pareceres e na quinta-feira haverá uma nova reunião para serão votados individualmente e não dizíamos mais nada do que isto. Ok. Senhores deputados, muito obrigado.
Não, só seja assim, mas pronto.
Pode assinar este
ofício. Posso, senhor. Traga-me as faltas também. As presenças, não é? As faltas.
Não fiz uma análise proporcionada à questão.